Você está ouvindo Cultura Revista.
Estamos de volta com o programa com a Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura Mais Livre de Todas e também do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Hoje conversando aqui no estúdio com o Felipe Magal, que é advogado e professor, por telefone, Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. E agora a gente vai passar para outro item da nossa pauta, que é a relação entre os militares e o Brasil. Miriam, o que você traz de informações para a gente sobre esse tema?
Olha, eu queria chamar aí a atenção de todo mundo, porque, na verdade, assim, hoje eu estou nostálgica, né? Eu estou lembrando de algumas novelas, alguns ditados, né? Eu queria lembrar de uma novela que tinha um personagem muito engraçado, que era uma senhora que ela falava que a cada momento era um flash, né? E o Brasil está assim, está dessa situação. Não basta a pandemia, mas a todo momento a gente tem uma novidade, e não são novidades boas, são novidades ruins, né? A primeira que eu quero colocar aí é que o presidente precisa decidir se ele é presidente ou se ele é militar. É mais ou menos, sabe aquela história, Magal, Mariane, de que você sai do mato, mas o mato não sai de dentro de você? O presidente é quase isso. Ele sai do quartel, mas o quartel não saiu de dentro dele, com a diferença de que ele foi expulso do quartel. Então, ele não tem feito outra coisa senão tensionar a relação entre os poderes, especialmente jogando as Forças Armadas contra o Congresso, que seria aí o Poder Legislativo, e o Poder Judiciário, principalmente a STF. Lembrando que as Forças Armadas não são um dos poderes, são três poderes apenas: Executivo, Legislativo e Judiciário. Não dá para querer, como eles estão querendo, colocar as Forças Armadas como um poder moderador. Isso não existe, isso é coisa de ditadura militar. E aí o Bolsonaro, mas aí ele tem feito coisas para envolver os militares, né? E eu acho que pelo menos três razões eu quero colocar para vocês, para a gente entrar na discussão. Mas a primeira, o Bolsonaro, não sei se estão lembrados disso, mas quando ele resolveu ser candidato, ele tentou vários vice-presidentes e ninguém aceitou, ninguém queria se juntar a ele. Até que ele achou o general Mourão, né? Que, vamos combinar, não é nenhuma inteligência rara, não tem nenhum conhecimento, mas tal. Mas, enfim, é das Forças Armadas e acho que aí vem um saudosismo do poder. Outra razão aí, me parece que, claro, há um alinhamento político, né, de parte das Forças Armadas, com esse jeito belicoso do Bolsonaro, mas aí também me lembro do que o Reinaldo Azevedo falou outro dia, que eu achei muita graça, que é: quem tem canhão não tem opinião. Então, Forças Armadas não tem que ter opinião. E a outra coisa que aí ainda é mais grave, me parece, que é a sedução por postos no governo, cargos comissionados, desde os menores aos mais altos, são mais de 3 mil cargos.
Bom, eu vejo que as Forças Armadas, Miriam, elas estão passando por um momento tão ridículo da história deles, e isso vai ficar tanto na conta. Porque, primeiro, que os poderes, como você bem disse, a relação tripartidária que nós temos no país, na nossa forma de república, é uma forma em que não tem hierarquia. Então, nenhum dos poderes tem hierarquia sobre outros. Por isso, para que não haja o desgoverno, a relação do poder judiciário tem de frear certas ações que nós vemos e estamos acompanhando, uma série de movimentos que dizem que são só de apoio ao presidente, mas que não tem ligação nenhuma, o que é uma mentira, é uma ova, né? Acampamento de é uma coisa.
Estão sendo patrocinados por empresários absolutamente ligados ao governo, ligados a Bolsonaro, deixar bem claro.
Sem dúvida. Sem dúvida. E eles, né, ontem até foi presa uma dessas pessoas perturbadas aí, que envolvem a ambiência do poder perturbado do governo federal, né, esse gabinete do ódio, essa coisa tão... Eu até queria te perguntar, Miriam, quantas décadas o Brasil regrediu depois do golpe? Não sei se a gente tem uma precisão nesse número, mas eu queria saber de você o quanto que a gente vem regredindo ao ter que... Obviamente que gostaríamos de falar de políticas públicas aqui, de coisas mais, né, que fossem mais interessantes e que lançassem um horizonte aos olhos do trabalhador. Mas
Nós vamos voltar aí ao obscurantismo.
Obscurantismo.
Uma coisa que era assim, da época de que não se via nada além, como eu disse antes, de uma regressão a coisas que vão retrocedendo, de direitos humanos à interpretação do que é o poder, do que é a força de uma república, do que é uma democracia, do que é a arte, do que é a cultura. Então, há um retrocesso muito rápido e assustador e que mexe diretamente na vida das pessoas. Magal, você veja uma coisa. Quando eu digo da cooptação dos militares aí por cargos. Veja uma coisa, prestem atenção nisso. São mais de 3 mil militares que hoje exercem cargo de comissão no governo. Vamos deixar claro o que significa isso. Ele vai para o governo e ele não pede o que ele ganha no exército, na marinha, na aeronáutica, o que é chamado de soldo. Ele ganha o soldo mais a comissão que ele está lá no governo, no executivo. Então, veja, eu não estou falando de corrupção, eu estou falando de cooptação. Claro que esse cara que vai lá para o governo e vai ganhar 10 mil a mais, sei lá quanto a mais do que ele ganhava do seu soldo, ele ganhava aí, vamos dizer, 3, 4 mil, e aí ele dobra, ou mais que dobra o seu soldo, ele adapta a sua vida a esse novo patamar de ganho. Você acha mesmo que ele vai querer voltar a ganhar soldo só dele? Embora seja muito mais do que a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, ele não vai querer. Então, o Bolsonaro está mexendo exatamente com isso. Ele oferece cargo. E aí você vai pegar contradições dele, que, meu Deus do céu, é uma coisa muito doida, né?
Mas além do número de cargos comissionados no governo, a gente tem um alto número de ministérios ocupados por militares. É importante.
Aí até chega a ser engraçado, viu, Mariane? Porque assim, teve gente que acreditou no Bolsonaro, tanto que ele foi eleito, né? Mas mesmo essas pessoas, eu acho que estão se dando conta de que o cara, mesmo nas promessas absurdas que ele fazia, e eram absurdas, até isso ele era uma fraude, ele é pior do que isso. Porque quando ele fez campanha, ele disse que teria 15 ministérios. Vamos enxugar, vamos economizar, sei lá, enfim, aquele discurso todo. Aí, até agora, ele tem 22 ministérios, já. Ele já tem 22, até junho, até dia 10 de junho, ele tem 22 ministérios. Desses, ou melhor, ele passou agora, porque foi criado das comunicações, então são 23. Desses 23, 10 são de militares. E aí, a partir desses, né, por exemplo, na saúde, eu acho que tem mais, além desse militar que ele coloca lá como ministro interino, mas já é interino não sei há quantos meses, sei lá, dois, sei lá quanto tempo ele está lá. Os outros cargos que seguem de maior importância dentro do Ministério da Saúde, no meio de uma pandemia, são militares despreparados para atuação numa situação como essa. Aí vamos brincar, para quem está nos ouvindo aí. Sabe quantas ministras? Duas. Presa, né?
A gente vê que essa apropriação... Muito obrigado pela célula da situação de computação. Até não sabia que eles continuam, uhum. continuavam também sendo remunerados pelo soldo, mas isso... Né,
sim.
Né, não sabia. Muito obrigado, Miriam. Até para todos nós aqui que estamos também nos escutando. Bom, também me causa muita espécie, muita estranheza, Miriam, ver que essa capacidade dos militares estarem ocupando esses cargos não se dão pelas capacidades técnicas a que antes o Bolsonaro ou o seu material de campanha, o seu marqueteiro falava, que sempre seriam os... Nós vamos botar os melhores técnicos. Uma mentira, né? Mais uma das tantas retóricas. Esse homem viciado em mentira, nunca mais eu consegui sair dessa mentira, porque é tanta mentira que ele já se perturbou de uma maneira tão grande que fez dele mais do que um perturbado, um psicopata, que é o que a gente acompanha todos os dias. Mas desses militares, desses 10 ministros, como a Miriam disse, né, o que a gente lembra de um ato, assim, de uma ação nesse um ano e meio de governo, que assim, que foi uma coisa, poxa, mas isso é uma coisa que a gente tem que no mínimo respeitar ou bater palma. Nada além desse poder privilegiado deles, dessa vontade autoritária, dessa sanha pelo poder e pela ignorância, a ignorância, né, que faz parte dos quartéis afora, eles têm essa ineficiência. Ineficiência, porque eu vejo um monte de cargo ocupado, era a mesma coisa que se fossem as pôneis, ou que se fossem desses 3 mil cargos, Miriam, né? Quantos desses têm alguma efetividade? Quanto que a gente vê saindo de notícias dos ministérios, com pastas, com orçamentos voltados à população? Nenhuma. É gente que só pensa no poder, no retrocesso, na inversão dos fatos, e principalmente em colocar ou atribuir ao país uma guerra cultural. Essa é a revolução pretendida por eles. Essa guerra cultural pelo baixo nível, por óbvio, né? Eles querem fazer isso destituindo tudo que existe nesse país, né? Tudo que foi construído, esquece-se de todos os pilares dessa sociedade, uma sociedade colonialista, patriarcal, escravagista. A gente sempre tem que lembrar disso. A gente tem que sempre lembrar que os donos do poder são uma elite atrasada, que é uma elite agressiva, e que fizeram e batem palma e dão aso a esse tipo de gente. Mas aí você pode me perguntar: mas Magal, por que ninguém se revolta? Mas por que não tiram eles de lá? Porque ainda essa pasta do doutor Paulo Guedes, ou senhor Paulo Guedes, seja lá como ele é melhor chamado, ele ainda atribui e ainda encanta os olhos de muitas dessas elites. Miriam, eu gostaria da tua expressão e gostaria da tua fala sobre isso, né?
Eu sou muito, mas muito otimista. Calma que a gente chega lá. Uhum. Eu acho que a coisa não tá, o jogo não tá jogado, não. Nós estamos indo, e eu acho que as manifestações de rua estão mostrando isso. Ô Magal, eu queria dar para vocês, para os nossos ouvintes, um número aqui bem interessante. Uhum. Nós temos de efetivos de militares no país 334 mil militares, tá? Nativa. Aposentados, nós temos 1.034.000 na reserva. Esse dinheiro sai da viúva, tá? Quem paga é o governo federal. E para pagar isso, quando teve a redução para todos os outros ministérios e tal, tipo saúde, educação e por aí foi, não teve redução para pagar militar. E ainda quero acrescentar para você, que tem na família desempregado, que há um tempo aí a gente perguntava assim: você tem uma pessoa na família desempregada? Hoje a gente já fala assim: quem tem mais de 2 pessoas desempregadas na família? Quem está desempregado, ou com quem está num subemprego, ou quem está por aí tentando sobreviver com a sua lojinha, alguma coisa, vai se espantar com o que eu vou dizer agora. Os militares, embora tenham salários muito acima da média dos brasileiros, em abril pleitear um aumento. Acredita nisso? É, eles já tiveram, entre 2015 e 2019, aí, entre 24% e 31% de aumento, mas nem é isso que eu quero colocar. Eles pediram, eles entraram com um pedido de ganhar 30 mil, isso generais, 30 mil em seu cargo no Exército e mais 25 mil no cargo do governo, chegando aí, portanto, a 55 mil por mês, que é inclusive mais do que o presidente da República ganha. E além disso, eles são cheios de penduricai, eles, é mais ou menos que nem juiz e procurador, sabe assim? Auxílio para morar, auxílio para, sei lá, tudo quanto é auxílio. Então, você veja uma coisa, numa época de desemprego absurdo, população que não consegue o auxílio emergencial, empresário que não consegue 20 mil de empréstimo, os caras pleitearam já durante a pandemia 55 mil por mês. Só não foi para frente isso porque ia ficar muito na cara, mas eu aposto com você que isso volta e volta com força para eles ganharem esse valor. Aí que eu te digo, repito, foram cooptados. Acho que os caras vão largar essa mamata do nada? Fala aí, né?
Tem bastante coisa para a gente falar ainda sobre esse assunto, temos muitos números e dados para compartilhar com quem nos ouve nessa transmissão de hoje, mas a gente vai precisar fazer mais uma pausa, é um rápido intervalo, mas eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência M930 a seguirem conosco, porque a gente volta já.
Você está ouvindo Cultura Revista.